próxima reunião do Conselho Europeu reflete a exigência e a diversidade dos desafios colocados pelo atual contexto geopolítico, tanto no plano interno como no plano externo. Com um pano de fundo que tem o objetivo de termos uma Europa mais competitiva, mais segura e mais autónoma no centro das prioridades, vou destacar alguns dos temas centrais desta reunião. Em primeiro lugar, o reforço precisamente da competitividade e da autonomia estratégica europeia. Num plano interno, a continuação do aprofundamento do mercado único, alavancando os nossos fatores de competitividade e promovendo um ambiente mais favorável ao investimento e ao crescimento das empresas. Necessitamos de uma aposta ainda maior na inovação, na investigação, no desenvolvimento tecnológico, na qualificação dos trabalhadores e também temos, por uma vez, de completar o mercado europeu de energia, sem o qual as nossas empresas continuarão a ter dificuldade em poder concorrer em condições de igualdade nos mercados internacionais. Por outro lado, na Europa como em Portugal, é prioritário diminuir a burocracia, o excesso de regulamentação e todos os aspectos que acabam por ser impeditivos de maior competitividade económica também no nosso espaço europeu. Em segundo lugar, e num plano externo, temos vindo a assinalar, e assim faremos mais uma vez, a necessidade de termos maior capacidade exportadora em toda a União e, para isso, é preciso também diversificarmos os mercados para os quais podemos, precisamente, exportar. É, a nosso ver, inconcebível que se continue sem implementar o acordo alcançado entre a União Europeia e o Mercosul e é uma boa estratégia, aquela que tem vindo a ser seguida, de reforço das parcerias com outros parceiros comerciais, como o Canadá, o Japão, a própria China, com regiões estratégicas em África, na América Latina ou nas Caraíbas. E é também, como aliás o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros acabou de assinalar no encerramento do debate do programa do Governo, importante continuarmos a estreitar os nossos laços de ligação com parceiros históricos como os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Também neste Conselho, senhoras e senhores deputados, continuaremos a debater e a aprofundar o tema da segurança e da defesa europeia. Bem sabemos que esta reunião vai ocorrer precisamente nos dias seguintes à realização da Cimeira da NATO que decorrerá em Haia, na qual participaremos também, e onde assumiremos de forma formal o objetivo de atingir 2% do nosso PIB em investimento na área da defesa, estando à altura das responsabilidades e dos compromissos que assumimos ao longo dos anos e que se tornam, neste momento, ainda mais prementes. Como já tive a ocasião de dizer à Câmara ontem, investir na defesa hoje deve ser encarado como um meio de salvaguardar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e salvaguardar também a nossa soberania económica. Dizer-vos também, ainda neste âmbito da segurança e defesa, que o Conselho, uma vez mais, reiterará o apoio incondicional à Ucrânia e ao seu posicionamento num contexto em que se procura alcançar uma paz duradoura, uma paz justa, que só pode ser alcançada com a Ucrânia e com a Europa. Também no plano das migrações faremos um ponto de situação sobre o cumprimento do Pacto de Asilo e Migrações na Europa e não deixará de ser tratado também, como aliás o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros também aqui já sinalizou, a forma como na Europa vemos a evolução da situação em Gaza, em todo o Médio Oriente, agora situação agudizada com o conflito entre Israel e o Irão. Senhoras e senhores deputados, este é, portanto, um Conselho Europeu importante, um Conselho Europeu que, entendemos, pode projetar uma Europa mais competitiva, uma Europa mais aberta, uma Europa também mais unida, uma Europa que possa ter maior capacidade de influência no panorama internacional, salvaguardando os princípios que estão precisamente na gênese deste projeto. A paz e a prosperidade e, por via disso, a justiça social.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para a primeira intervenção, também de esclarecimento, o Sr. Deputado Paulo Muniz, PSD, a 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros. Começo pela última parte da sua intervenção e tem a ver com o valor fundacional da nossa União Europeia, que é a garantia da paz. Estamos num ponto internacional em que as ameaças, os conflitos estão a eclodir e a ampliar-se e são, naturalmente, também para a Europa, motivo de preocupação em relação à estabilidade e à paz que procuramos sempre garantir. Neste sentido, a Europa, face a esta inconstância, está naturalmente a trabalhar mais afincadamente na sua autonomia estratégica. Está a procurar novos mercados, falou e bem no Mercosul um acordo essencial, eu juntaria, se me permite, a nossa relação privilegiada com toda a comunidade lusófona, e Portugal, através das suas PMEs e através de si, sabemos que deverá encontrar esta oportunidade de transformar a dificuldade da inconstância internacional como uma oportunidade de abertura de novos mercados, a que certamente se junta o pacote que ontem o Sr. Ministro da Coesão Territorial bem disse, de apoio à internacionalização, principalmente das nossas PMEs. E, portanto, nesta área empresarial, nós vemos com grande esperança a sua intervenção para conseguirmos firmar a nossa autonomia estratégica também do país. Não posso deixar de falar num quadro fundamental que estará em cima da mesa, quer na discussão no Conselho Europeu, quer na Cimeira da NATO em Haia, que tem a ver com a nossa posição geoestratégica, euroatlântica, em particular que é trazida ao país pela posição dos Açores, pela base das Lajes, tem um pendor aéreo, mas eu gostava também de trazer à discussão e suscitar a possibilidade de Vossa Excelência ter, quer na Cimeira da NATO, quer no próprio Conselho Europeu, estar munido de uma eventual possibilidade de os Açores, para além da dimensão aérea, poderem vir a constituir uma base naval de excelência, porque o país tem 1 milhão de quilómetros quadrados em plena zona económica exclusiva, 57% da zona económica exclusiva nos Açores, e a batalha por um controle do Atlântico é determinante em matéria económica, em matéria de defesa, e é um ativo que só o Sr. Primeiro-Ministro, em nome de Portugal, pode aportar à segurança europeia e à Organização de Segurança para o Atlântico Norte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. 2 minutos e 23.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Hoje, na União Europeia e em Portugal, um dos nossos desígnios é, sem dúvida, a competitividade económica. A recente proposta da Comissão Europeia sobre a revisão intercalar da política de coesão para o período de 21-27 é extremamente importante e reforça o apoio à competitividade e é um bom exemplo do caminho que temos que continuar a fazer na União Europeia e daí a importância de acelerar a execução dos fundos comunitários em Portugal e, em especial, do PRR. Senhor Primeiro-Ministro, é nosso entendimento que o apoio à competitividade tem também que passar pela simplificação da regulamentação, pela desburocratização, pela redução de encargos essenciais para facilitar a atividade empresarial, promover a prosperidade da União, das empresas e das pessoas. Mas a complexidade regulamentar continua a constituir um obstáculo importante ao investimento de longo prazo e quem o diz são mais 2/3 dos empresários. Também a diversidade e a moridade dos procedimentos administrativos em toda a Europa constituem um obstáculo ao investimento, sendo necessário envidar esforços de simplificação ao nível da União e dos Estados-membros. Senhor Primeiro-Ministro, os Estados-membros e Portugal, sem exceção, têm igualmente a responsabilidade de contribuir para os esforços de simplificação através de reformas legislativas e administrativas, no sentido de reduzir a complexidade e a burocracia e melhorar os instrumentos regulamentares. Relembramos que mais de 45% dos cidadãos consideram que a administração pública no seu país é complexa, é onerosa e morosa. E Portugal não é exceção e os portugueses não são exceção. Senhor Primeiro-Ministro, a competitividade na União Europeia dependerá de dois eixos fundamentais, a simplificação administrativa e o aprofundamento do mercado interno. Senhor Primeiro-Ministro, a nível nacional, o Governo deverá certamente alinhar a sua agenda interna com as prioridades europeias. Aliás, a reforma do Estado que o Governo apresentou, e bem, no seu programa hoje aprovado, e que a oposição tanto critica só por criticar, porque não tem uma ideia do Estado que o Estado, que o país precisa, demonstra esse alinhamento que saudamos. Ambas as agendas reconhecem a melhoria do ambiente regulatório e a simplificação administrativa, que são essenciais para atrair investimento e impulsionar a produtividade. Nesse sentido, quais consideram ser as prioridades e as medidas mais urgentes do Governo neste domínio? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Deputados Paulo Muniz e Ricardo Carvalho. Obrigado pelas vossas questões. Eu começaria pela parte económica. De facto, nós não podemos estar a eternizar as nossas discussões, também a nível europeu. Estamos num momento em que precisamos cada vez mais de passar à prática. Precisamos de passar à prática, como os senhores deputados assinalaram, do ponto de vista dos procedimentos, simplificando os procedimentos, simplificando a regulamentação, não onerando os agentes económicos e também os agentes políticos e administrativos com excesso de regras que são muitas vezes redundantes, que são muitas vezes perfeitamente evitáveis, que induzem os investidores em dificuldades em vez de induzirem os investidores em incentivos para promoverem os seus investimentos. E esse caminho é um caminho que cabe aos governos de todos os Estados-membros, numa, enfim, parte de responsabilidade que cada um deve assumir, e nós em Portugal assumimos a nossa, como também os senhores deputados destacaram, e depois a nível europeu. É verdade que a nível europeu há hoje, por parte da Comissão e da sua Presidente, uma sensibilidade acrescida neste domínio e uma vontade muito significativa de alterar este contexto. Mas não é fácil. Uma das primeiras dificuldades é que aqueles que têm que protagonizar a simplificação e tirar a complexidade da regulamentação são os mesmos que a fizeram. E, portanto, é um pouco complexo, muitas vezes, que aqueles que estiveram na origem da criação das regras sejam agora os protagonistas de um edifício jurídico menos complexo e, portanto, mais simplificado. Mas é um desafio que a Europa e a Comissão têm de vencer e para o qual os governos têm sido muito insistentes e o governo português é, de facto, daqueles que mais têm reiterado essa posição. E, de facto, as pequenas e médias empresas terão uma nova oportunidade se, simultaneamente, tiverem menos custos de contexto, tiverem procedimentos mais ágeis e também mais fontes de financiamento, mais igualdade de financiamento. Por isso, nós devemos ligar este processo de simplificação ao processo de conclusão da União Bancária, da união do mercado de capitais, da capacidade das empresas encontrarem fontes de financiamento que sejam competitivas para poderem ombrear nos mercados internacionais com as empresas dos outros blocos comerciais com os quais têm de se confrontar. E depois também a componente de diversificação dos mercados. A Europa não pode estar tão dependente como está de alguns mercados específicos. A Europa tem um mercado interno que é significativo, é o maior, e, portanto, deve utilizá-lo nas suas vantagens económicas competitivas, mas deve também procurar ter o maior número de parceiros comerciais com o maior número de oportunidades. Por isso, nós temos insistido na necessidade de celebrar acordos de comércio, de estreitar relações económicas com todos os espaços, mas temos de dar o exemplo. Eu foco muitas vezes o exemplo do acordo da União Europeia com o Mercosul, porque foi um acordo que demorou 25 anos a negociar, que abre um espaço comercial com mais de 700 milhões de consumidores, que a Europa tem a vantagem de poder exigir, com base no acordo de reciprocidade nas regras aplicáveis às empresas de um lado e do outro do Atlântico, e nós damos um mau exemplo.